Nós vamos repercutir a fala do general da reserva, Augusto Heleno, recentemente, ex-comandante das tropas nacionais lá no Haiti, com o Ivan Seixas, jornalista, ex-preso político e presidente do Núcleo de Preservação da Memória Política. Olá, Ivan, bom dia.
Oi, bom dia, Marília. Tudo bem?
Tudo bem. Ivan, a gente vai falar aqui algumas frases, né, que o general falou no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, que a hora em que começarem as operações pontuais do Exército no Rio, vai aparecer um monte de cara chiando sobre direitos humanos, se os humanos direitos não têm direitos humanos, primeiro, temos que consertar isso. Uma frase. Segunda, o verbo da missão é eliminar, ou bota na cadeia ou mata. E ainda, a Colômbia ficou 50 anos em guerra civil porque não fizeram o que fizemos no Araguaia. Lembrando, né, que o Exército Brasileiro fez no Araguaia aí, ele executou mais de 40 guerrilheiros. Como é que você está acompanhando essas declarações, Ivan?
Olha, o general, ele fala esse monte de frases absurdas, né? Porque no país não tivemos um negócio chamado justiça de transição, que a ONU recomenda. Não é uma interpretação de um advogado ou de algum militante de direitos humanos, simplesmente. A ONU recomenda que após períodos de ditadura em que foram cometidos crimes do Estado ditatorial contra o cidadão, se faça a chamada justiça de transição, que é revelar os crimes cometidos pelo Estado, preservar a memória que fique presente para a população e se faça a justiça propriamente dita, que é você colocar no banco dos réus aqueles que cometeram crimes, atrocidades, etc. e tal. Isso não aconteceu no Brasil. Quem faz a revelação da memória, a revelação da história, são os familiares de desaparecidos, ex-presos políticos e, mais recentemente, a Comissão Nacional da Verdade, toda a rede de comissões da verdade que foi criada. Mas não se fez a outra parte, que é a justiça. Então, nenhum torturador foi punido, nenhum assassino foi punido, nenhum criminoso do período da ditadura foi punido. E isso serve como uma baliza para quando você está fazendo essa punição, a sociedade como um todo está dizendo, nós não aceitamos ditadura, nós não aceitamos crimes contra o cidadão. Hoje a direita, os fascistas, fazem questão de vulgarizar como se nós, defensores dos direitos humanos, fôssemos defensores de bandidos. Isso é para facilitar o crime deles. Agora, o fato de não ter havido essa justiça de transição permite que um general faça a apologia do crime. O que ele está fazendo é a apologia do crime. Eliminar quer dizer matar, né? Ele fazer a apologia do crime que aconteceu no Araguaia, que foi um massacre, né? É outra apologia ao crime, né? E isso é imperdoável, né? Você não pode ter uma pessoa com um posto de mando como um general falando tamanhos absurdos.
Certo.
E lembrando o seguinte, a guerrilha do Araguaia é um fato tão vergonhoso para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas Brasileiras, que não são reconhecidos. Existem relatórios secretos que alguns militares divulgaram, mas o Exército, as Forças Armadas, nunca reconheceu oficialmente que houve a guerra lá no sul do Pará. Nunca houve a guerrilha do Araguaia, nunca houve, portanto, as mortes, os desaparecimentos que estão acontecendo, que aconteceram. E você vê o seguinte, o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelos crimes contra o Araguaia, que é o processo Gomes Lund e outros, que foi aberto lá na Corte Interamericana. E o Brasil foi condenado a se explicar, a esclarecer e, principalmente, localizar os restos mortais dos guerrilheiros e da população civil. Marilo, não é só 40 guerrilheiros, são 80 guerrilheiros que desapareceram e, mais ainda, você tem parte da população civil que deu apoio ou o Exército achou que dava apoio. E um deles, um dos repressores, falou que seria algo perto de 200 pessoas da população civil que teriam sido mortas aí. Sim. Agora, por que o Exército não reconhece a guerrilha do Araguaia? Porque lá foram cometidos todos os crimes previstos na Convenção de Genebra, que é uma convenção da ONU para as Forças Armadas do mundo inteiro, em que na guerra, mesmo sendo absurdo que é a guerra, tenha-se um mínimo de cuidado para não executar o prisioneiro depois de capturado, de não torturar, de não desaparecer com seus restos mortais. Isso as Forças Armadas não reconhecem porque cometeram esses crimes. Perante a comunidade militar internacional, o Brasil é condenado por ter cometido esses crimes, que eu repito, da Convenção Internacional de Genebra para as Forças Armadas, que são, é uma convenção específica para a guerra. Então, o general dizer que foi assim, uma maravilha o que eles fizeram no Araguaia, ele está fazendo apologia do crime que o Exército, as Forças Armadas, têm vergonha de assumir, porque foram crimes previstos na Convenção de Genebra.
Certo.
Então, isso assim, é absurdo um cara desse estar falando essas bobagens impunemente.
Certo. Ivan, bom, você estava falando de justiça de transição, a gente lembra aqui no Chile o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, né? Que também faz parte dessa justiça de transição. E o Walter Venturini faz uma pergunta para você agora.
Oi, Ivan, olá, tudo bem com você?
Oi, tudo bem, Ivan.
Bom dia. É o seguinte, Ivan, basta lembrar também que existem inclusive relatos de soldados, ex-soldados do Exército, que relataram que houve presos, né, guerrilheiros que foram presos e depois foram executados, né? Isso daí é uma prática que, por exemplo, foi muito comum na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães executavam prisioneiros americanos, ingleses, russos, né? Eram executados. Isso daí foi julgado como crime de guerra de posteriormente, né? Quer dizer, é isso que você está se referindo ao falar sobre esses crimes. Mas eu queria falar com você o seguinte: você está avaliando agora, né? Pela primeira vez, o Ministério da Defesa é ocupado por um militar, é um militar que está fazendo a intervenção diretamente, o general do Exército, lá no Rio de Janeiro. Você acha que após o golpe de 2016, os militares estão gradativamente passando ao cenário político?
Olha, a gente tem um precedente histórico. A gente sempre tem que olhar na história os precedentes, né? Como é que se dão os processos históricos. No Uruguai, a ditadura sanguinária no Uruguai começou com um governo civil fraco, que era do Juan María Bordaberry.
Exatamente.
E ele foi dando poderes para os militares e que acabaram assumindo, que derrubaram ele, inclusive, assumiram e fizeram uma ditadura sanguinária, com muitos mortos e desaparecidos. No Uruguai não existem mortos oficiais quase, é um número muito pequeno, a maior parte é desaparecido. O governo Temer é essa coisa degradante, né? Uma quadrilha que não tem um mínimo de ética, que está fazendo absolutamente tudo contra a lógica, contra a legalidade, contra a ética, né? da civilização, né? E tem o apoio do judiciário, que referenda tudo isso como se fosse possível você ter uma quadrilha e o judiciário ser coadjuvante dessa quadrilha. A possibilidade de haver essa similaridade com o processo uruguaio é muito grande. Agora, os militares, eu duvido que queiram ser colaboradores do Michel Temer. Michel Temer, PSDB, PMDB, estão visivelmente formando uma grande quadrilha que fazem e desfazem no país. É mais provável que o Exército assuma um papel protagonista se distanciando deles do que eles se misturarem. Eu acho que as Forças Armadas estão, até hoje, pelo menos, se mantendo nessa aparente legalidade, só que o que está acontecendo no país é uma ilegalidade em cima da outra, né? Você pega perseguição judicial, não só o Lula, mas as várias outras pessoas, discriminando quem esses é para perseguir, esses outros são impunes e imunes à justiça. o mundo está olhando para isso, né? Então isso tem que ter um limite, né? E eu acho que a gente não pode recorrer a uma saída fácil como uma ditadura militar ou uma intervenção militar, mesmo que não tenha a característica sanguinária que a outra ditadura militar que nós tivemos, fazer a mesma coisa hoje, mas você ter uma ruptura ilegal. É mais sensato, o correto é você ter a volta à democracia e o encerramento desse período de exceção que nós estamos vivendo, que nós já vivemos sob uma ditadura, e tecnicamente a ditadura é quando um dos três poderes subjuga os outros dois. Né? Na ditadura militar, o executivo foi tomado pelas Forças Armadas e submeteu o legislativo e o judiciário. Hoje nós temos o judiciário mandando no executivo e no legislativo. Então você tem hoje, assim, tecnicamente você já está, pode afirmar que está numa ditadura. O que nós não podemos aceitar é que isso se prolongue e que vendam, destruam o país e destruam a dignidade do nosso povo do jeito que essa gente está fazendo, né?
Tá certo. Então, Ivan, olha, muito obrigada aqui por sua participação. Um abraço para você.
Obrigado, um abraço e bom dia aos ouvintes e ao Walter também.
Aí. Muito obrigada. Falamos com Ivan Seixas, jornalista, ex-preso político e presidente do Núcleo de Preservação da Memória Política.